Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Luiz Gonçalves.
Nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade tão especial de estudar a Bíblia e louvar o teu nome. Aceita esse momento de comunhão e de adoração e manifesta-se nesta hora sobre cada um de nós. Abençoa essa pessoa que está estudando a Bíblia conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar a você sobre esse Deus maravilhoso. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse instante. Nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 14. Diz assim a palavra: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Estamos falando de um personagem que não é um personagem qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Estamos falando de Jesus. Esse Verbo é Jesus. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas, não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com ele. Esses seres que Deus criou começa com os anjos. Deus criou milhões e milhões de anjos, conforme diz Apocalipse 5, verso 11. Esses anjos estão divididos em categorias. Algumas categorias são bem conhecidas, como querubins, como mensageiros, e alguns usam a palavra serafins. Entre esses milhões e milhões de anjos, tinha um que era especial pela sua função. O nome dele era Lúcifer. E Lúcifer significa anjo de luz, ou portador de luz. Um dia, Deus reuniu todos os anjos numa assembleia, podemos colocar assim entre aspas, e ali Deus traz a grande notícia para os anjos. Deus diz: eu resolvi criar um irmão para vocês. E quando Deus dá essa notícia, os anjos ficam alegres e ao mesmo tempo muito interessados em saber quem seria esse irmão. Então Deus diz: olha, eu vou criar o homem. E o homem será criado naquele planeta, e Deus aponta para a Terra, lá na Terra, naquele planeta. E Deus explica como será esta criação. E depois de explicar todo o plano, então Deus diz: e agora eu quero apresentar a vocês aquele que vai ser o criador do homem. Não somente o criador, como o mantenedor também. E os anjos todos estavam assim sentados, e logo na frente estava Lúcifer, o líder dos anjos, o regente do coral dos anjos. E quando Deus diz: agora eu vou apresentar aquele que vai criar o homem, que vai manter o homem na terra, o Lúcifer se ajeitou ali no seu lugar, e ele estava preparado, pensando que Deus iria escolher a ele, porque ele era o anjo representante dos outros. E quando Deus diz: e agora vou apresentar a vocês aquele que vai criar. E Deus diz: Jesus pode entrar. E quando Jesus entra, todos os anjos se alegram, cantam, exaltam a Jesus, se curvam, adoram a Jesus. Todos ficaram felizes, menos um. E esse um, você já sabe, foi Lúcifer. A partir daquele dia, nasce no coração de Lúcifer um negócio chamado pecado. A inveja, os ciúmes. Ele passou a sentir uma coisa estranha. E desde aquele momento, o inimigo, o Lúcifer, torna-se o inimigo número um de Jesus. E ele começa uma terrível perseguição a Jesus, a partir daquele instante. A Bíblia narra este assunto, essa história, de uma forma bem clara no livro de Gênesis, no livro de Jó, no livro de Isaías e também no livro do Apocalipse. E aí chegou o momento em que Jesus veio a esse planeta para criar o homem. Quando Jesus chega aqui, então cumpre-se Gênesis 1, versos 1, 2 e 3. Quando Jesus diz, haja luz e houve luz. Aí Jesus chega e cria as coisas aqui na terra em 6 dias. E no sétimo ele descansou. Aí então, depois que Deus fez o homem na sexta-feira, Deus havia criado todas as coisas. Olhou para a sua criação, ficou feliz e disse, tudo é muito bom. Naquele jardim do Éden, aonde Deus criou Adão e Eva e criou as coisas que existem hoje, ali tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquele anjo, que era o Lúcifer, que agora era o inimigo de Deus, tornou-se inimigo de Deus, ele estava ali naquela árvore. E ali ele começa um trabalho terrível. Ele tentou, lá no céu, ele tentou, de alguma forma, intimidar Jesus e bloquear o plano da criação. Não conseguiu. E logo em seguida, como diz Apocalipse 12, ele foi expulso do céu. E aqui na terra, ele tentou contaminar o primeiro homem, o primeiro ser humano que Deus havia criado, o Adão, e também a sua mulher, a Eva. E infelizmente, ele conseguiu. E assim o pecado entrou no mundo. Jesus veio aqui, criou o homem. O inimigo foi expulso do céu e levou o homem ao pecado. Resultado. Isaías 59, verso 2 diz: o pecado, a iniquidade, isto faz separação entre Deus e o homem. E o Lúcifer conseguiu fazer com que o pecado entrasse aqui na terra. E aí, consequentemente, o pecado trouxe terríveis problemas. Um dos problemas que o pecado trouxe foi a doença, a enfermidade. Um outro problema que o pecado trouxe foi o afastamento de Deus e o prazer do homem em viver longe de Deus. Hoje, o prazer das pessoas, infelizmente, está ou consiste em viver longe de Deus. Parece que estar perto de Deus é uma experiência desagradável para muitos. E parece que estar longe dele é uma experiência gostosa. Por isso as pessoas não gostam de ler a Bíblia. Por isso as pessoas não gostam de frequentar a igreja. Por isso as pessoas não gostam de fazer oração. E por isso as pessoas não gostam do silêncio. Porque Deus fala conosco no silêncio, através da consciência. Bem, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o inimigo, o Lúcifer, se rebelou lá no céu, as coisas aqui na terra foram de mal a pior. Resultado: um dia foi necessário que Deus colocasse em prática o plano que já existia desde a eternidade, conforme diz Miqueias capítulo 5, verso 2. O plano da salvação. Porque o pecado trouxe justamente essa distância, esse afastamento. E o plano da salvação veio através daquele que criou o homem. Por isso o texto que eu li em João 1, versos de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, diz o verso 14, é Jesus. Então, esse mesmo Jesus que criou, esse mesmo Jesus que lá no céu foi enviado por Deus para criar, ele seria o mesmo Jesus que viria aqui para resgatar, para redimir, para resolver o problema do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, lá no céu, o próprio Jesus olhou para a terra a fim de escolher alguém através de quem ele deveria vir ao mundo. Antes de prosseguir nesse pensamento, eu chamaria a sua atenção para um ponto muito importante. Jesus precisava vir ao mundo para salvar a humanidade. Mas como Jesus viria? Como um rei? Como um presidente? Como um magnata? Como uma pessoa da alta sociedade? Como uma pessoa pobre, humilde? Como deveria vir ao mundo? Como Deus? Como homem? De que maneira? Então, Jesus deveria vir ao mundo, segundo o plano da salvação, em forma humana. Mas como Deus sendo homem pode tornar, como Deus sendo Deus pode tornar-se homem? Ele sendo perfeito e soberano e todo-poderoso e glorioso pode tornar-se homem. Então Deus lá do céu olhou para a terra, escolheu uma pessoa, viu uma garota, uma jovem, caminhando pelas ruas de Belém, e escolheu aquela mulher, Maria. Estava para se cumprir o texto de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando Jesus, o próprio Jesus, presta bem atenção, o próprio Jesus foi quem escolheu Maria. E aí Jesus manda um mensageiro, um anjo, o Gabriel. E diz, Gabriel, vai lá, está vendo aquela mulher lá? Então, dê um recado a ela. E o Gabriel veio rapidamente e comunicou a Maria. Maria, você foi escolhida entre milhares de Judá. Miqueias 5, verso 2, repito. E você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E o anjo deu o recado a Maria. A Maria ficou impressionada e aceitou aquele plano de Deus. É interessante observar que foi Jesus quem escolheu Maria. E aí eu faço uma pergunta para você que está agora estudando a Bíblia comigo, na sua casa, na sua igreja ou em algum outro lugar. Maria é mãe de Jesus ou Jesus é pai de Maria? Quem é quem? O que você acha? O que você pensa? Foi Jesus quem escolheu Maria. Então, por um milagre do Espírito Santo, cumprindo Isaías 7,14, e aí o texto é Mateus capítulo 1, versos de 20 a 22, diz para se cumprir o texto de Isaías, a Virgem Maria ficou grávida. Sem ter nenhum relacionamento com nenhum homem, ela nem era casada, era virgem. E aí Jesus foi, de uma maneira milagrosa, colocado no ventre de Maria. Quem fez isso? O Espírito Santo. A obra, o milagre foi do Espírito Santo, colocou Jesus lá. E a Maria ficou grávida. Nasceu Jesus e o inimigo estava atento a tudo isso, hein? Desde o céu, a sua ira, a sua raiva contra Jesus. Até que nasceu o menino Jesus e quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos, o inimigo possuiu Herodes e tentou acabar com Jesus. Tentou matar Jesus. Conseguiu ou não? Sim ou não? O que você acha? Não, não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque Deus tinha um plano. Agora eu pergunto, Satanás queria que Jesus morresse ou não? Atenção, você que está me assistindo agora, você que está acompanhando esse estudo, Satanás queria que Jesus morresse? E é importante essa pergunta, porque durante todos esses dias daqui para frente, nós vamos falar sobre Jesus, sua paixão, sua morte, tudo o que aconteceu com ele. E eu pergunto, Jesus morreu por obra de Satanás? Ou por obra de Deus? Quando Jesus era criança, Satanás queria matá-lo. Mas aí Jesus cresceu, começou o seu ministério, foi batizado no Rio Jordão. E aí começa a sua obra, o seu ministério, milagres, milagres, milagres. Em cada milagre que Jesus faz, você percebe também que o inimigo está por trás daquele momento ali. Ou seja, o inimigo coloca o problema, Jesus vem e faz a cura. O inimigo coloca um outro problema, Jesus vem e faz a libertação. E assim sucessivamente até o fim. Não é verdade? Até que, após o batismo de Jesus, Satanás se aproxima de Jesus, não para matá-lo, mas para propor um pacto. E aí entra Mateus capítulo 4, quando Jesus, após o batismo lá no deserto, é interrogado pelo inimigo, e o inimigo questiona: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. e depois a outra tentação, e depois a outra, e se você observar na terceira tentação, o inimigo chega ao cúmulo do absurdo, e diz, se tu és filho de Deus, então, ajoelha-se aqui nos meus pés, e me adore. E se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Sabe o que o inimigo queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, Jesus, você não veio aqui para salvar a humanidade? Você não veio aqui para libertar as pessoas do pecado? Muito bem. Então, se você se ajoelhar e me adorar, não precisa morrer. Eu te dou o mundo inteiro, os reinos todos, e você não morre. É só se ajoelhar e me adorar. Amigo, chega aqui mais perto. Pode chegar mais perto. Quero te fazer uma pergunta. Será que você seria capaz de trocar as bênçãos de Deus pelas propostas do inimigo? Será que você se curvaria diante de Satanás somente para receber bênçãos materiais e prosperidade material? Eu quero te dizer que muitas pessoas fazem isto, mas nós como cristãos não devemos fazer. Siga o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi tentado dessa forma, Jesus se levanta e diz, arreda-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Jesus repreende Satanás, expulsa o inimigo e diz, nós devemos adorar só a Deus e só a Ele devemos servir. E Jesus exalta o nome de Deus. Amém? Satanás não teve chance ali. E eu volto à pergunta. Satanás queria que Jesus morresse ou não? O que você acha? Pensa um pouquinho, estou dando tempinho para você pensar. É o seguinte. Houve um tempo em que Satanás queria que Jesus morresse. Mas houve um tempo em que ele não queria. Quando o inimigo desejou a morte de Cristo? Quando ele era uma criança, antes do batismo. E quando o inimigo lutou para Jesus não morrer? Após o seu batismo e o início do seu ministério. Sabe por quê? Porque se Jesus morresse após o seu batismo, a qualquer momento que ele morresse, ele salvaria todos nós. E o diabo não queria isso porque não era um bom negócio para ele. Entendeu? Agora, quando criança, sim. Aí tava, o inimigo achava que conseguiria alguma coisa. Mas após o batismo, o inimigo tentou um pacto. Tentou propor um pacto. E o pior foi quando Jesus estava caminhando com os discípulos. E aí Jesus pergunta, olha, estão dizendo por aí que eu sou João Batista, Elias, ou um dos profetas. E vós? Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro se levanta e com segurança diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, Pedro, não foi o homem que te revelou, mas Deus que te revelou. Aí um pouquinho mais para frente, no mesmo texto, de São Mateus capítulo 16, o Pedro empolgado, Jesus diz, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, eles vão me prender e eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro diz, Senhor, se o Senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai ser preso, que vai morrer, então não vá, fica aqui. É óbvio, é lógico, não vá. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro, como eu estou olhando dentro do seu. E Jesus diz, arreda-te, Satanás. Estranho, você não acha? Como? Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te, Satanás. Como que momentos antes, Deus revela a Pedro. Momentos depois, Pedro fala por Satanás. Sabe o que é isso? Era Satanás tentando impedir a morte de Cristo. Veja, houve um tempo em que o inimigo desejou a morte de Cristo, mas houve um tempo em que o inimigo não queria e não quis que Jesus, não queria melhor que Jesus morresse. E aí vem uma pergunta para a gente pensar junto. Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem? Um cristão ou um não cristão? Não estou dizendo que ele pode matar, estou perguntando, se ele pudesse matar, mataria um cristão ou um não cristão? Que tal? Vamos ver se alguém pode me ajudar aqui. Uma opinião, isso é uma opinião. A opinião pode estar certa, pode estar errada, não há problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. Tudo bom?
Tudo.
Qual o seu nome?
Tamara.
Você acha que se o inimigo pudesse matar alguém, ele mataria o cristão ou o ímpio?
O cristão.
O cristão. Na sua opinião, ele mataria um cristão ou um ímpio, se ele pudesse?
Eu acho que hoje principalmente o ímpio, para que ele não tivesse mais oportunidade de salvação.
Interessante. Você falou cristão, ele falou ímpio. E justificou ainda, né? Está bem. E você que está estudando conosco aí na sua casa ou na sua igreja, você acha que se o inimigo pudesse matar alguém, mataria um cristão ou um ímpio? Resposta. Se o inimigo matar um cristão, o que ele ganha com isso? O cristão morre salvo e a morte do cristão ainda pode salvar muita gente, como aconteceu na Idade Média. Mas se o inimigo matar um ímpio, ele ganha alguma coisa com isso? Ganha, porque o ímpio morre perdido. Então, se o inimigo quisesse matar alguém, ele mataria o ímpio. E é por isso que o inimigo luta para você não ser um cristão. Porque se você for um cristão, o inimigo perde você. E enquanto você demora para tomar uma decisão e para se entregar a Jesus, o inimigo vai ficar ali em cima de você e lutando contra você para que você não aceite Jesus, a fim de que no momento oportuno ele possa matar você. Mas ele não vai matar, porque ele está derrotado em nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, o inimigo vem perseguindo Jesus, perseguindo, perseguindo, mas em todos os momentos ele perdeu, perdeu, perdeu. Jesus venceu todas. Venceu, venceu e venceu. Até que chegou o momento em que Jesus foi preso. Foi traído, foi preso, foi julgado, foi condenado e morreu. Mesmo na morte de Cristo, Satanás talvez pudesse pensar que na morte ele poderia tirar alguma vantagem. Já que ele não conseguia derrotar Jesus, já que ele não conseguiu levar Jesus ao pecado, ele pensou, vou massacrar Jesus. O pior. E você que assistiu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, pôde perceber que o massacre, naquele filme especialmente, foi terrível. E a Bíblia fala sobre esse massacre. Mas quanto mais Jesus era massacrado, mais perfeito era o plano da salvação. Satanás não ganhou nenhuma. E aí, Jesus, ao vencer o inimigo, ao vencer o pecado, ao vencer a morte, ao vencer tudo, Jesus deixa para nós uma mensagem extraordinária. É com essa mensagem que eu quero convidar você a refletir e fechar este pensamento. Nós vamos abrir a Bíblia juntos. Vamos abrir a Bíblia juntos. Você poderá fazer isso também. Abra sua Bíblia no livro de João ainda. Lemos o capítulo 1, agora vamos ler o capítulo 14. João 14. Pode abrir a sua Bíblia com calma e vamos fazer essa leitura do verso 6. João 14, verso 6. Diz assim, é um verso bem conhecido, mas ele tem uma mensagem para nós hoje muito especial. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí. Jesus nos criou, certo? O pecado nos separou dele, certo? Mas Jesus veio aqui para nos redimir, para nos comprar, para nos trazer de volta. E aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nenhuma pessoa será salva senão por intermédio de Jesus. O nome Jesus significa Salvador e Cristo ungido. Portanto, Jesus Cristo, Salvador ungido. Neste momento, eu não sei quem é você, eu não conheço você. Você talvez não me conheça. Nós não nos conhecemos no nosso dia a dia, na nossa intimidade, no nosso trabalho, escola, residência, enfim, no dia a dia. Nós não sabemos quais são os problemas uns dos outros. Mas esse Jesus que acabei de pregar, ele sabe exatamente tudo sobre mim e tudo sobre você. Esse Jesus tem poder para vencer qualquer mal, qualquer problema, qualquer pecado. Se ele venceu Satanás, se ele venceu o pecado, se ele venceu a morte, se ele venceu tudo, rompeu tudo, então eu quero te dizer que nesse momento, agora, nesse instante, ele pode libertar você. Ele pode curar você. Ele pode expulsar o demônio da vida daquele que nesse momento está em luta. Talvez alguém que você conheça, talvez alguém da sua família. E talvez você esteja passando por esse problema. E talvez o seu problema seja espiritual. Mas pode ser que não seja espiritual. Pode ser que seja um problema no casamento. E o diabo luta para destruir o casamento. E talvez o problema seja na família. Ou o problema pode ser financeiro. Ou pode ser material. Ou pode ser um problema íntimo. Problema lá no íntimo do seu coração. Eu não sei qual é o problema. Mas uma coisa eu sei. Jesus está aqui nesse momento. E eu vou orar a Ele, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Jesus está nesse momento tocando no seu coração. Tocando lá no íntimo do seu coração. Ele que venceu Satanás, pode te dar a vitória. Aliás, pode dar não, Ele já deu. Ele já deu. Quando Ele morreu na cruz, já te deu a vitória. E você hoje é um vencedor se confiar no nome santo de Jesus. Então eu quero te convidar a tomar essa decisão, a abrir o coração para que Deus faça esse milagre hoje na sua vida. Você vai ouvir uma linda mensagem, uma linda música. E aí, após essa música, eu vou orar por você. Abra o coração e deixe Cristo entrar através da música da Melissa.
Observando minha vida, eu tenho que confessar que mesmo em minha escuridão, tua luz me fez brilhar. E apesar de minha luz mal bastar pra me servir, agradeço pela honra de poder brilhar por ti. Quem sou eu que te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o teu amor? E quem sou eu pra ouvir tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego me fez ver, da morte me livrou. E quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho que admitir que eu não consigo compreender esse amor que vem de ti. Quem sou eu que te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o teu amor? Quem sou eu pra ouvir tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? Deus, Deus, meu Deus, Deus que perdoa e faz viver. Criador, quem sou eu? Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu?
é você. Você é filho de Deus. E eu também. Vamos orar? Grande Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta mensagem de vida. Obrigado porque Jesus venceu o pecado e a morte. E em Jesus somos mais do que vencedores. Toma em tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que está agora orando comigo. Manifesta, ó Deus, o teu poder e que o sangue de Jesus nos liberte de todo o pecado. Em nome poderoso de Jesus. Amém.